Para terminar, Mishnah 6, onde Rabbi Yossi falou que a pessoa que honra a Torá, seu corpo vai ser honrado, e a pessoa que profana a Torá, seu corpo vai ser profanado, nós podemos encontrar um exemplo forte para isso na história do rei Ahav. Um dos reis que nosso povo teve chamava-se Ahav. Ahav é um dos reis piores que nós tivemos, e que sobre ele o Talmud diz que ele não tem parte no mundo vindouro. A Gemara conta que ele era muito ruim, ao ponto tal que Ahav significa Ah Lashamayim, Av Lavodat Kohavim. Inimigo, mau, ruim para Deus, e um pai, um querido da idolatria, ele amava as idolatrias. Pergunta o Talmud, se o Ahav era um rei tão ruim, porque ele mereceu ser rei do nosso povo ao longo de 22 anos. 22 anos é muita coisa. Diz o Talmud, porque ele honrou a Torá, ele mereceu 22 anos paralelos às 22 letras que a Torá foi escrita com elas. O alfabeto hebraico tem 22 letras. A Torá, assim consta nos livros de Kabbalah, sempre fala Kaf Beit Otiot HaTorah, as 22 letras da Torá. O Ahav respeitou a Torá e por isso ele mereceu 22 anos de reinado. Por mais que ele era terrível. E aí o Talmud conta para nós, traz o trecho do livro de Reis que nos conta o ocorrido. O que aconteceu? O Ben-Hadad, rei de Aram, ajuntou todo o seu exército e mandou mensageiros para o Ahav, rei de Israel. E falou para ele que o Ben-Hadad está dizendo: dê a prata, o ouro, a sua esposa, os seus filhos, tudo que você tem, e nós não vamos partir para a guerra contra você. Ok. O Ahav estava com muito medo do rei de Aram, que era uma potência na época, e falou: tá bom, conforme o senhor falou, rei, eu sou seu e tudo que eu tenho é seu. Mas daí o rei de Aram não se contenta com isso. E o rei de Aram fala que eu quero agora que você dê, além de tudo, Mahamada Inecha. Mahamada Inecha, a queridinha dos seus olhos. Quero que você dê para mim. Aí Ahav não diz sim nem não. Ahav junta o conselho dos sábios da época e ele pergunta o que nós vamos fazer. O que é que dessa vez o rei de Aram queria? Que Ahav não quis dar de jeito nenhum assim, de cara. Mahmada Inecha, querida dos seus olhos, é o Sefer Torah. Sefer Torah do Ahav. Disse o rei de Aram: eu quero o seu Sefer Torah. Ahav estava pronto a entregar a sua família, os seus filhos, mas o Sefer Torah ele não estava pronto a entregar. E os sábios também falaram para ele: você não vai ouvir, você não vai dar. E Ahav diz, manda dizer para o rei de Aram: não, a Torá eu não vou te dar. Todo o resto eu te dei. Isso eu não posso fazer. Eu não posso entregar a Torá para ser desprezada na sua mão. O rei de Aram fica furioso com essa resposta e parte para a guerra. E Deus salvou o nosso povo. Lá o livro de Reis entra nos detalhes da guerra, como Hashem salvou o nosso povo dessa guerra contra Aram. Diz o Talmud, uma vez que Ahav estava pronto a entregar tudo, menos a Torá, Pelo fato dele honrar a Torá, por mais que ele fazia coisas horrorosas com o povo, mas o fato da Torá ele não entregar, dele honrar a Torá, ele mereceu 22 anos de governo sobre o nosso povo. Isso que Rabi Yossi falou. Toda pessoa que honra a Torá, e toda pessoa é toda pessoa, mesmo uma pessoa malvada, mas se ela honra a Torá, o corpo dela vai ser honrado pelas criaturas. Em contrapartida, nós encontramos o contrário. O contrário, todo aquele que profana a Torá, o seu corpo vai ser profanado. E nós vemos um exemplo disso logo em seguida lá, no livro de Reis. A história do vinhedo do Navot HaYizreeli. Navot tinha um vinhedo vizinho ao castelo do rei Ahav. Ahav queria aumentar o seu castelo. E por isso ele pediu para o Navot se ele pode dar o campo, o vinhedo. E ele vai dar um outro vinhedo, melhor ainda, em outro lugar para o Navot. Mas o Navot fala, não, eu não vou abrir mão, aqui é a herança dos meus pais, eu não quero abrir mão. Ahav fica ofendido. Ele chega em casa todo nervoso. Pergunta a esposa de Ahav, a Izebel. Pergunta o que aconteceu que você está assim furioso. E ele contou toda a história. Que o vizinho do castelo não quer fazer uma troca. Diz a Izebel que isso é um rei de Israel. Que medo é esse? Você é todo poderoso, você quer o vinhedo? Você vai ter o vinhedo. Você precisa exigir, não ficar fazendo pedidos. Você obriga. Se levanta, vai comer teu pão, vai se saciar. E eu vou dar para você o campo do Navot. O vinhedo do Navot. O que ela fez? A Izebel foi e mandou uma denúncia para os sábios da cidade, pedindo e exigindo que julgassem o Navot. E assim ela diz lá, Kirutzom, tem que fazer um jejum, ela quis fazer como se fosse uma grande tragédia o que aconteceu, e ela coloca no pedido de julgamento, dizendo que o que o Navot fez é terrível, tem que até fazer jejum. Peguem duas pessoas, ela está pedindo, para as pessoas falsificarem um julgamento. E ela pede para pegarem duas pessoas, Benei Belial, dois malandros, que vão testemunhar contra Navot, dizendo que ele abençoou Deus, no contrário, obviamente, e assim vão matar o Navot. Pena de morte, alguém que amaldiçoa Hashem, pena de morte. Então, ela mandou assim, dessa forma. Quer dizer, quando a Izebel foi pedir para pessoas testemunharem em falso, ela chama os sujeitos Bnei Belial. Bnei Belial é muito mais que malandro. Bnei Belial são pessoas imprestáveis. Diz o Talmud, olha só, quando uma pessoa está contratando testemunhas falsas, o próprio contratante chama os contratados estafados. É incrível. Por quê? Porque até o perverso, quando manda o outro fazer uma coisa errada, ou quando ele arranja e descobre outra pessoa que está fazendo uma coisa errada, para ele isso é considerado algo feio. Ele que está errado despreza alguém que está errado. Daqui nós podemos ver na vida cotidiana uma pessoa que é meticulosa em uma mitzvah muito, muito, muito. Uma pessoa que toma todo o cuidado em Shabbat, para guardar Shabbat conforme todos os mínimos detalhes de Shabbat. Mesmo quando alguém, às vezes parece estranho o comportamento dele. Uma pessoa que deixa de falar Lashon Hara, mesmo quando todo mundo à volta dele está ocupado disso. Uma pessoa que deixa de contar piadas sujas, mesmo quando à sua volta as pessoas estão querendo contar piadas sujas. Uma pessoa que se preocupa em rezar sempre com minyan, mesmo no meio de um passeio, no meio das férias. Essa é uma pessoa que vai merecer uma valorização, uma honra por parte das pessoas que estão à volta. Pode ser que por fora os amigos vão começar a tirar um pelo dele, gozar, e vão tentar, entre aspas, tirar essa bobagem da cabeça dele. Mas no coração, lá no fundo, essas pessoas sabem e reconhecem, essa pessoa é uma pessoa idônea, essa pessoa é uma pessoa correta, essa pessoa é uma pessoa que merece honra. Incomoda que ele é correto. Por isso eles gozam. Mas no fundo eles sabem reconhecer, essa pessoa merece toda a honra do mundo. Por outro lado, uma pessoa que despreza a Torá e Mitzvot, pode ser que em um primeiro momento vai ser considerado da turma. Ele está da turma, está participando aqui de gozar, de debochar, pode ser. Mas as pessoas não vão dar nenhum valor para ele. As pessoas não vão respeitar ele. Se essa pessoa começar ainda a desprezar coisas que ele sim guardava antes, que ele sim tomava cuidado antes, as outras pessoas vão ficar, puxa vida, esse cara aí não consegue se manter firme em nada. Esse sujeito não consegue ser firme e aguentar as pressões, as dificuldades da vida. Ele não consegue vencer os seus desejos. E as pessoas vão desprezar essa pessoa. Isso que diz Rabbi Yossi, Kol ha-mechabedet ha-Torah, toda pessoa que honra a Torá, o seu corpo é honrado pelas criaturas. Cada um conforme o seu nível. Uma pessoa que se esforça em guardar Torá e Mitzvot, conforme o que ele consegue, ele vai merecer honra por parte das pessoas que estão à sua volta. E da mesma forma, ao contrário, uma pessoa que profana a Torá, ele vai ser desprezado. Ele não vai merecer nem nesse mundo honra qualquer. A sociedade não suporta pessoas que não têm valores. E assim diz a Pirkei Avot, mais pra frente. Pirkei Avot vai falar: Ein kavod el Torah. Não tem honra a não ser a Torá. Somente uma pessoa que está ligada à Torá e que respeita a Torá é uma pessoa que de fato vai merecer e vai receber honra e respeito dos outros.